podcast.com.
Está precisando aprender mais sobre Java ou Design Patterns? Talvez Eclipse? Ou quer aprender como utilizar Web Services da Amazon? Ou como testar sua aplicação com Selenium? Finalmente aprender Git? Aprender tudo isso sozinho pode ser complicado e nem sempre os cursos que você quer fazer são oferecidos numa boa escola perto de você ou nos horários que você tem livre. A Kaelum pensou nisso e criou uma linha de cursos online. Com eles, você aprende todos os temas que comentei e muitos outros, no conforto da sua casa e no horário que quiser, através de videoaulas criadas pelos renomados professores da Kaelum. Além dos vídeos, você tem um sistema de acompanhamento online, onde pode fazer perguntas para os professores e também trocar ideias com outros alunos. Tudo isso com a tradicional qualidade da Kaelum. Para dar uma forcinha, estamos sorteando um curso online à sua escolha. Para participar, basta responder a pergunta: em que ano Klaus Westerfeld publicou o Manifesto da Computação Soberana? Ouça o podcast e depois envie sua resposta através do formulário linkado nos show notes. O sorteio rola na próxima semana e o ganhador será avisado por e-mail e anunciado no próximo episódio. Saiba mais sobre os cursos online da Kaelum visitando kaelum.com.br/cursos/online. E veja mais informações sobre as dezenas de cursos oferecidos. Kaelum, ensine inovação sempre. Já viu os cursos de Node.js, jQuery, Ruby on Rails e muitos outros temas do How-To? São cursos online e presenciais que abordam conteúdo de maneira dinâmica e descontraída, com dicas para resolver problemas reais. Os cursos de Ruby on Rails, Metaprogramming e Responsive Design já estão com as inscrições abertas. Visite howtocode.com.br e confira. Diga que ouviu o Grok Podcast e ganhe 10% de desconto em qualquer curso online. Promoção é válida até o dia 30 de junho.
Olá, bem-vindo ao Grok Podcast. Aqui é Carlos Brando.
Aqui é Rafael Rosafu.
E com vocês, Klaus Westerfeld.
Estamos aqui de volta depois de uma longa temporada sem Grok Podcast. E mais uma série, agora com Klaus, eu não sei pronunciar seu sobrenome, cara.
Westerfeld.
Westerfeld. E vamos falar um pouquinho sobre computação soberana. Pois cara, é. Eu sou a orelha desse episódio, eu não tenho a menor noção do que nós vamos falar, cara.
Eu só sei de computação soberana um pouquinho, porque, assim, o que eu sei são as palestras que eu vi do Klaus. Eu tive o prazer de ver algumas duas ou três palestras dele. Mas não passou muito disso não, pra ser bem franco, eu conheço muito por cima, mas todo mundo tá querendo saber. E aí, Klaus, o que é computação soberana?
A computação soberana, a definição mesmo assim, é a liberdade de poder compartilhar o teu hardware e as tuas informações com quem você quiser e do jeito que você quiser, né? Sem intermediários, é você poder ser uma parte autônoma, livre da internet, né? Sem precisar de um domínio, um servidor, uma empresa no meio do caminho.
Tipo, todo mundo está acostumado, né? Desde a era da BBS e da AOL, o UOL no começo, aquelas coisas, pelo menos, a você ter, tipo, no começo tem um provedor, se conecta no provedor, fala com ele, e aí você começa a trafegar a informação. Como é que funciona o esquema na computação soberana? Se você não tem ninguém para ser a outra ponta, para dar uma mão na hora de começar o diálogo, como é que funciona isso? O que você faz?
Vocês são da época de BBS também, então?
Eu não sei a idade, a maioria da nossa audiência não faz a mais remota ideia do que é uma BBS. Né? Mas sim, a gente eu e o Brandon somos da época do BBS, sim, aqueles, os não sei o que, robots, da US robots pré-históricos e tudo mais.
US Robotics, né?
Isso, esse aí mesmo. Então, eu tô tão velho que eu nem me lembro da marca dos modems. Modem. Quem tem um modem, né, hoje em dia?
É.
Deixa pra lá. Mas conta aí, como é que é? Se você não tem um provedor do outro lado, como é que você começa como é que você acha as pessoas?
É, o provedor vai ser, na verdade, um provedor só de conexão, né?
Então você tem que ter.
A rede soberana é isso. A soberania não é contra você ter alguém te provendo um serviço de conexão à internet, por exemplo. Né? Tudo bem, a pessoa te provê um serviço de conexão à internet, você paga por isso, né? É, assim como você paga por água, luz e tal, mas ela não tem nenhum tipo de autoridade sobre o que você trafega ali. Ela não segura os teus e-mails, ela não põe anti-spam, ela não hospeda as tuas páginas, né?
Uhum. Beleza, mas aí, beleza. E qual que é a diferença disso em relação a eu ter a internet normal? Porque, tipo, beleza, então eu conectei, legal, tô online, aí eu quero ver uma página, sei lá, do Google. Aí eu entro no Google e vejo a página dele. O máximo que eu tenho de conexão aí no meio do caminho é um DNS para me apontar onde que tá o Google.
Certo.
E aí, qual que é o lance? Eu posso navegar a internet inteira assim. Posso até usar um free DNS da vida, qualquer coisa, OpenDNS, nunca lembro o nome. Então eu tô meio que livre das grandes corporações maléficas que podem fazer algumas coisas. Mas e aí? O que tem de... Diz um negócio que é legal que só dá para fazer com a computação soberana.
O acesso a essas páginas com DNS, né? Se todo mundo tivesse um servidor em casa, digamos, um servidor web, e as pessoas se acessassem diretamente, isso já seria um caminho bem próximo da soberania, né? Você ainda teria o problema do DNS no meio do caminho. Você ainda tem autoridade dizendo, não, Rafael Rosa é esse IP aqui, Carlos Brando é esse IP aqui. Vocês já tentaram registrar algum domínio.com, por exemplo?
Já.
Rafael.com é teu ou não?
Não, RafaelRosaFu.com é meu.
Rafael Rosa Fu, você conseguiu registrar?
É, registrei.
E Brando, Brando.com?
Não, não consegui, cara.
Não, né? Não. Você registrou algum ponto com já, Brando?
Já registrei ponto com, nome do jogo .com, grogpodcast.com, mas...
Isso, esses nomes maiores a gente ainda consegue registrar ponto com.
Sim.
Né? E a gente tem que pagar, sei lá, entre 10 dólares e 30 dólares por ano para registrar esses nomes, né? Numa rede soberana você não tem isso, você pode usar o nome que você quiser e não precisa pagar para ter esse nome. Aí o que o Rafael perguntou, uma coisa legal que só funciona na rede soberana, por exemplo, é o seguinte, você fazer uma busca do tipo, sei lá, eu tô numa cidade, sei lá, tô em Belo Horizonte, né, uma cidade nova, e eu quero saber quais são em Belo Horizonte, ou nesse bairro aqui, os restaurantes abaixo de 40 reais, né, os melhores restaurantes abaixo de 40 reais. É impossível fazer uma pesquisa dessa na web e ter um resultado em que eu possa confiar. Né? Vai vir um monte de listas, de rankings. Eu não sei se esses sites são confiáveis ou não. Eu não sei se o cara que está em primeiro lugar lá pagou para entrar na lista ou se os comentários que estão lá são alguém que não gosta do dono ou que gosta. Né? Eu não consigo na web, tendo essa visão absoluta da rede toda, ter uma pesquisa com relevância. Numa rede soberana, como eu estou enxergando a rede através dos meus amigos, eu fazer uma busca dessa vai me retornar os restaurantes, digamos, que os meus amigos de Belo Horizonte gostam mais e recomendam. Então, a minha visão da rede, em vez de ser uma visão absoluta, assim, onde eu faço uma pesquisa de tudo que o Google agrega, o que é mais relevante para mim, o que ele acha que é mais relevante para mim, eu tô vendo o mundo através dos meus amigos, tô vendo a rede, né, a internet através dos olhos dos meus amigos, os amigos nos quais eu confio mais.
Mas aí, por exemplo, aí eu só vou ver os dados que os meus amigos colocaram. Então, se ninguém colocou o nome dos restaurantes e o valor lá, 40 reais, ou o valor do negócio, eu não vou saber também esse dado.
Isso, exatamente.
As pessoas têm que criar os dados, têm que criar a informação para valer a pena.
Sim. Como na web, né?
Uhum.
Na web, se ninguém colocar o dado lá, você também não vai ver, né?
Sim.
Como é uma coisa que requer massa crítica, né? Ah. Não é a primeira busca soberana que você fizer desse tipo, não vai retornar nada.
Uhum.
Né? As primeiras aplicações que a gente está desenvolvendo na rede soberana são aplicações que não requerem massa crítica.
Uhum.
Essa busca, esse exemplo que a gente deu da busca, é uma coisa que já requer muito mais gente usando, né?
Tá. E por exemplo, o que está sendo desenvolvido que não requer massa crítica, mas tem as vantagens da computação soberana?
O que a gente está fazendo, né, primeiro é o que já tem pronto, né, transferência de arquivos e diretórios.
Uhum.
Então, se eu te recomendo, sei lá, uma série de filmes, e em vez de você sair procurando no torrent ou sei lá onde, procurando esses filmes, eu posso passar diretamente para você.
Tá.
Clico no diretório, falo, né, mandar para o Brando, mandar para o Rafael, e o diretório vai direto inteiro para você. Então, esse é compartilhamento de arquivos simples, né?
Uhum.
Mas em vez de ser aquela metáfora de busca que você sai buscando anonimamente num monte de gente, você simplesmente conecta ali direto com seus amigos e transfere os arquivos, né?
Tá.
Um Dropbox, por exemplo, se encaixa nesse tipo de sistema?
O Dropbox é a próxima coisa no nosso roadmap, um Dropbox compartilhado, né? Porque hoje, gratuitamente, você tem 2 GB, né, no Dropbox, ou você tem que pagar.
Eu tenho 20 GB gratuito, cara.
De tanto, tanto amigo que você recomendou.
É sempre assim.
Mas beleza.
Então, os caras que estão no topo do esquema do pirâmide. Só que assim, ao mesmo tempo que a gente tem que pagar para ter Dropbox, a gente tem dezenas de giga livre nas nossas HDs, né?
Sim.
Então, o compartilhamento de hardware da soberania é isso também. Eu posso chegar e falar, não, vou pegar 20 giga da minha HD CD para o Rafael, 20 giga CD para o Carlos e vice-versa. Vocês cedem 20 giga da sua HD para mim. E aí eu posso fazer, né, o Dropbox soberano, que vai chamar Stash Drive. O Stash Drive pode fazer transparentemente o backup, né, criptografado na máquina de vocês e vice-versa.
E quem está trabalhando em software você e mais uma equipe que trabalha com você.
O desenvolvimento.
Isso.
E
vocês falam. Beleza, assim, eu tô. Desculpa as perguntas, hein? Eu tô totalmente à parte do assunto. Estou só tentando me informar.
Uhum.
Beleza. E aí eu vou liberar, sei lá, 10 gigas aí pro Rafael usar. O Rafael é meu amigo, eu não vou cobrar nada do Rafael, óbvio. E o Rafael também não vai pagar nada por isso e ninguém ganha nada com isso.
Certo?
Nem você, que ofereceu o
seu. Nem eu.
Entendi. Entendi. E aí você. E qual que é o lance, então, assim? É puramente pela questão da evolução da plataforma, evolução tecnológica. O porquê disso?
É a motivação do software livre clássico, né? A gente está fazendo isso porque é legal simplesmente fazer, né? Dá barato, né?
Ô, Klaus, mas explica pra mim, como é que nasceu esse lance da computação soberana? Um belo dia, Klaus estava lá fazendo hammock programming, né? Pra quem não conhece, Klaus é provavelmente um dos inventores do hammock programming, né? Que é você programar deitado numa rede, né?
Hammock pair programming.
Ou é verdade, foi mal. É hammock pair programming, verdade, né? Porque são duas redes, você tem que ter duas redes. Uma rede de frente para a outra, e aí você coda um olhando pro outro, batendo papo e tal.
Em alguns segundos eu achei que era dois caras numa rede, cara. Uma única rede.
Você tá pensando muito, Bruno. Volto pro básico. Ó, então, tá lá Klaus codando, pair programando com alguém numa outra rede, beleza. Aí o Klaus foi levantar, caiu, bateu a cabeça e teve a ideia. Vou fazer essa computação soberana, foi isso?
Então, cara, eu tinha um desconforto bem grande, assim, uma revolta bem grande, cara. Desde a época de BBS, assim, e eu não sabia expressar isso direito, né? Eu não sabia expressar, né? Eu ficava revoltado com essa questão da privacidade e dos intermediários terem todos os nossos e-mails e tal. Mas eu ficava principalmente revoltado com a mediocridade, assim, a pobreza das aplicações que a gente tem. Né? As nossas máquinas, as nossas redes são capazes de coisas muito mais interessantes do que a gente tem hoje, cara. O desenvolvimento da web, né, o browser, atrasou em 15 anos o nosso desenvolvimento.
Eita, mas como é que é isso? Como é que o browser atrasou no momento em 15 anos? Essa eu tô curioso.
O desenvolvimento web que as pessoas estão fazendo hoje no browser, Rich Internet Applications, com Ajax, etc., é o que as GUIs faziam há 15 anos, cara.
É, sobre um ponto de vista, é verdade. Mas, tipo, hoje mesmo, né? Tava no escritório, aí o meu chefe virou e perguntou assim, pô, mas... Ele chegou perto e falou assim, pô, mas por que você tá usando essa máquina, né? Que ele apontou, tá, tinha um Mac na minha mesa.
Uhum.
Aí ele falou assim, eu sei que você não gosta de Mac, né? Eu falei, não, é que o pessoal tinha duas opções. Ou eu podia usar uma máquina Windows, ou eu podia usar uma máquina com Mac. Aí não é uma opção. Então eu peguei a máquina com Mac. Mas a máquina com Mac, no meu caso, só roda um browser. Eu não uso pra mais nada. Então assim, eu tenho uma máquina estupidamente potente pra rodar um browser. E eu sou muito feliz com o meu browser. Agora, então assim, pra mim o browser é a maior evolução depois do, sei lá, depois do sorvete. Porque para mim tudo que eu preciso na vida tá ali dentro do negócio. E felizmente é porque eles não fizeram GIS como a gente estava acostumado, como eu estava acostumado quando eu programava em Delphi, que era um horror. Então, é uma coisa que é dinâmica, é bacana, mas não é a mesma coisa, não é GUI, não é uma cópia do que a gente tinha nas janelinhas e tal. Então, para mim, o browser é a coisa mais fantástica do mundo, especialmente o Chrome. Você realmente acha que o browser é uma invenção ruim?
Não, certeza. Assim, a coisa boa do browser foi a distribuição, a portabilidade do conteúdo, né? Transformou as máquinas inicialmente em terminais burros de HTML, né? E depois, devagarinho, foi surgindo applets, foi surgindo JavaScript, foi surgindo Flash, etc. Né? Mas a evolução da GUI hoje, que você tem aqueles botões grandes, aquele paradigma de páginas, etc., tecnicamente, se você quisesse fazer o teu Delphi, fazer no teu Delphi o que as GUIs hoje fazem, você poderia fazer. Né? Se você quisesse fazer em Swing o que hoje as páginas fazem, você poderia fazer. Isso há 15 anos.
Isso é verdade. Mas aí eu também não ia ter distribuição, né?
Então, o design evoluiu, a gente ganhou em termos de distribuição e perdeu, tecnicamente a gente perdeu. Uhum. Foi como o PC ter ganho a briga das arquiteturas também, atrasou em uns 5 anos, ou 10, a indústria de informática, né? Porque ganhou em termos de abertura, portabilidade, distribuição, mas perdeu em questões técnicas, né?
Uhum. E uma pergunta, voltando à pergunta lá de como é que você chegou na computação soberana, beleza, você estava revoltado com as limitações que a gente tinha, mas isso foi quando? Foi tipo ano passado? Eu sei que foi mais.
Eu tenho desde 93, assim, artigos escritos, coisas escritas falando dessa revolta. O manifesto mesmo eu expressei em 2004. Eu levei uns três meses para sentado escrevendo esse manifesto e eu decidi expressar ele como sete liberdades, né?
Certo.
Expressar a computação soberana como sete liberdades, inspirado nas quatro liberdades do software livre, né?
Eu vejo
a computação soberana como uma evolução do software livre, né? O software livre meio que ganhou a batalha dele. Ele já perdeu muito da força, do interesse, porque ele meio que já ganhou, assim, né? A gente já tem o sistema operacional livre, que é o Linux, já tem o browser livre, né, os browsers livres, a gente tem um Office livre, então meio que não acabou a batalha do software livre, né? Uhum. Agora o problema é onde vão ficar os dados, né?
Tá certo. Vamos fazer o seguinte, Klaus, a gente ainda tem um monte de perguntas para você, eu tenho mais umas 40 perguntas, só nessa parte do livre. Então a gente tem um monte de coisa para falar, mas a gente vai ter que deixar para a próxima semana. Beleza?
Tá joia.
Então tá. Pessoal, obrigadão. Próxima semana a gente volta com o Klaus para continuar nosso papo sobre computação soberana, software livre e muito mais. Até mais.
Até. Grogpodcast.com